Olá, muito boa tarde. O Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, o IVAR, elevou o nível de alerta no sistema vulcânico a oeste da Ilha Terceira, na sequência da sua reunião ordinária sobre a atividade sismovulcânica em setembro. O gabinete de crise do IVAR refere que foi elevado o nível de alerta de V1 para V2 no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira, devido aos dados de deformação crustal. O alerta V1 do IVAR refere-se a atividade fraca, ligeiramente acima dos níveis de referência de origem tectónica, hidrotermal e ou magmática. Já o alerta V2 refere-se a um sistema vulcânico em fase de instabilidade, com atividade moderada, claramente acima dos níveis de referência de origem tectónica, hidrotermal e ou magmática. O IVAR decidiu ainda manter situação de alerta V2 no vulcão de Santa Bárbara, também na Ilha Terceira. De acordo com o IVAR, na Ilha Terceira, a atividade sísmica, embora de baixa magnitude, manteve-se claramente acima dos níveis de referência, em particular no vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira. Foi igualmente registada sismicidade entre as Cinco Ribeiras e Angra do Heroísmo, segundo o IVAR, que destaca que o evento mais forte atingiu uma magnitude de 3.1 na escala de Richter e foi sentido no setor oeste da Ilha Terceira, com intensidade máxima de 5 na escala de Mercalli modificada. O IVAR manteve, por outro lado, a situação de alerta V1 na atividade sísmica na Ilha de São Jorge, designadamente na zona dos Rosais, que continua ligeiramente acima dos níveis de referência. A comunidade de radioamadores dos Açores está a ficar cada vez mais envelhecida e alerta que é preciso alterar a legislação que regula a atividade. O acesso à atividade é condicionado por um sistema de 3 categorias, sendo a primeira categoria muito limitante, porque o radioamador tem de estar sempre sob supervisão de outro radioamador. Posto isto, a Associação de Radioamadores da Praia da Vitória reivindica a revisão da legislação que está a afetar os radioamadores, em especial os de categoria 3, os recém-licenciados.
Em todo o rigor, um decreto-lei que não serve rigorosamente nada. Nada. Podiam ter, com devido respeito, enfim, por Estado e para a Nação e para os nossos legisladores, podiam ter rasgado este decreto-lei, porque ele não serve rigorosamente para nada. Política à parte e sem qualquer intenção de propaganda política de todo, o grupo parlamentar do PSD, eu só não sou muito frontal nisto, eles fizeram uma excelente revisão, que eu saiba foi a única revisão que fizeram, e se a revisão que fizerem incluírem os 4 pontos que nós mencionamos, temos então um decreto-lei muito razoável que poderá atrair nossos praticantes e fazer com que o radioamadorismo em Portugal fique ao nível do radioamadorismo de qualquer país civilizado da Europa. É que neste momento a legislação é, enfim, lamentavelmente uma das piores do mundo e carece mesmo de uma revisão urgente.
Por outro lado, alertam para a sua importância em caso de catástrofe.
A título de curiosidade, posso dizer que nos Estados Unidos, o Centro de Observações Nacionais de Furacões, o conhecido NHC, tem um radioamador permanentemente lá colocado, que recolhe informação de vários sítios dos Estados Unidos e transmite essa informação a quem está a gerir a previsão, a informação sobre danos. Ou seja, eles têm uma enorme rede de radioamadores voluntários que comunicam com o Centro Nacional de Furacões e eles pegam naquela informação e vão gerindo. No estado tal está assim, no outro está assado, e vão usando aquela informação para que as entidades de resposta a catástrofes consigam gerir os meios, não é? E os enviem para onde estão a haver mais danos. Isso acontece nos Estados Unidos.
Francisco Rosa, da Associação de Rádio Amadores da Praia da Vitória.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O processo de privatização da Azores Airlines continua sem desfecho depois do presidente do júri do concurso ter adiado para amanhã a reunião que pretende realizar com o consórcio Newtour MS Aviation e a administração do grupo SATA. Augusto Mateus adiantou à Rádio Pública Açoriana que espera, após a realização desta reunião, concluir se o negócio é viável e se vale a pena prosseguir a ronda de negociações, entretanto já encetadas. O alegado braço de ferro entre os pilotos e o consórcio deixa, de acordo com a Antena 1 Açores, em suspenso o desfecho da reunião e as consequências que a mesma terá no processo em curso. Ora, o processo de privatização da Azores Airlines iniciou-se no início de 2022, depois de, em junho do mesmo ano, a Comissão Europeia ter aprovado uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como a reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo referente a 51%. As negociações entre o Governo Regional e o consórcio Newtour MS Aviation para a privatização da Azores Airlines do Grupo SATA decorrem desde o passado mês de abril, um processo que o Executivo Regional disse querer concluir até setembro, o que acabou por não acontecer. O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o CITAVA, mantém as críticas feitas na passada segunda-feira ao Governo pelo facto do Executivo não assumir as suas responsabilidades pela atual situação da SATA. A estrutura sindical reiterou uma vez mais a sua oposição ao processo de privatização em curso, salientando que o negócio da venda da SATA Internacional, seja ela de venda direta ou outra, será nefasto para os trabalhadores da SATA, para a região, para a diáspora e, no geral, para todos os açorianos, ao mesmo tempo que apelida a privatização do handling como uma operação de autêntico crime económico.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
E agora o espaço dedicado às autárquicas. O movimento Ponta Delgada para Todos considerou falsas e enganosas as informações da Câmara Municipal de Ponta Delgada sobre ter disponibilizado a documentação das obras do Mercado da Graça. Sónia Nicolau, líder do movimento, refere que esta tentativa de manipulação da verdade é inaceitável e revela uma muito preocupante falta de transparência e de seriedade institucional. O movimento Ponta Delgada para Todos reafirma seu compromisso com a verdade, com o escrutínio público e com o direito dos cidadãos a serem informados de forma clara e honesta sobre a gestão dos dinheiros e projetos municipais e exigiu um pedido de desculpas do Executivo Camarário. Isabel Almeida Rodrigues, que lidera a coligação Unidos por Ponta Delgada, que engloba PS, BE, PAN e Livre, considerou que os municípios precisam de uma Câmara Municipal mais próxima e prometeu medidas para ajudar os agricultores do concelho. Segundo a candidata, no mandato do atual autarca social-democrata tem existido uma governação de costas voltadas para as pessoas. A tomada de decisões pelo Executivo sem que os cidadãos que sofrem o impacto das mesmas tenham sido ouvidos, e isso precisa mudar, segundo Isabel Almeida Rodrigues. Ora, a candidata considera muito importante a criação de um gabinete municipal com técnicos devidamente preparados e especializados para apoiar os agricultores no acesso aos fundos regionais, nacionais e comunitários. A candidata propõe ainda descentralizar essa prestação de serviços, ou seja, serem os serviços a deslocar-se às freguesias para prestar esse apoio localmente. O candidato independente pela CDU à Câmara Municipal de Ponta Delgada, Henrique Levy, defendeu a necessidade de combater a enorme solidão dos idosos, de forma particular no espaço rural do concelho. O candidato defendeu que, para combater a solidão, o Executivo Camarário tem de criar associações, centros de dia, atividades para idosos, bem como iniciativas em que estes e as crianças possam cooperar. Henrique Levy considerou que a ação social da Câmara Municipal de Ponta Delgada não existe e defendeu a necessidade de recentrar a ação política nas pessoas, visando por via da ação social retirar as pessoas da sua solidão, mas também da sua pobreza intrínseca. O candidato do Chega à Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Pacheco, afirmou em ação de campanha nos Arrifes que pretende iniciar obras no concelho logo nos primeiros 100 dias de mandato, caso vença as eleições autárquicas do próximo domingo. Na freguesia dos Arrifes, o candidato destacou os danos recorrentes provocados pelo mau tempo durante o inverno, apontando o deficiente escoamento das águas pluviais como um dos problemas mais urgentes a resolver. O candidato sublinhou ainda a necessidade de melhorar as acessibilidades, reorganizar a rede de transportes públicos e criar alternativas de estacionamento fora da via pública. O candidato do PSD à Câmara Municipal de Ponta Delgada afirmou que pretende dar uma resposta digna em termos de habitação aos cidadãos do concelho e quer construir mais 200 habitações se reeleito. Pedro Nascimento Cabral, que visitou as obras de construção de apartamentos no Paim, em Ponta Delgada, declarou que a estratégia local de habitação da Câmara Municipal detectou cerca de 600 habitações que não reúnem as condições necessárias para oferecer dignidade aos cidadãos. O cabeça de lista, face a esta realidade, refere que o município candidatou, através do Plano de Recuperação e Resiliência, cerca de 50 milhões de euros para a construção de 300 habitações. As novas habitações serão dispersas pelas diferentes freguesias do concelho de Ponta Delgada, visando fixar as populações e dar melhores condições de vida às pessoas para desenvolverem a sua atividade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Está a decorrer até 30 de abril a campanha de vacinação sazonal da gripe e Covid-19. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Este ano, para além dos grupos de risco e dos profissionais de saúde, a campanha vai incluir crianças entre os 6 meses e os 4 anos na vacinação contra a gripe, sendo gratuita apenas até aos 2 anos.
Deriva de uma estratégia também a nível nacional e que segue as guidelines até europeias, portanto, é com base no, na evidência científica à data, percebeu-se que é também uma faixa etária cuja vacinação terá efeitos benéficos. Ou seja, a prevenção contra a doença e especialmente na situação de doença grave, a vacinação tem um papel fulcral em evitar ou prevenir essas situações. Daí, tendo em conta as guidelines internacionais, tal como disse, a nível nacional foi feita esta abrangência e nós também seguimos, porque consideramos que é uma mais-valia para a nossa população.
Pedro Paes, diretor regional da Saúde, explica ainda que as pessoas pertencentes aos grupos elegíveis poderão dirigir-se ao centro de saúde da sua área de residência para receber a vacinação.
Está como no ano passado e nos anos anteriores, o que estamos a falar são, na generalidade, nesta primeira fase, numa faixa etária para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, as pessoas com 18 ou mais anos de idade e com patologias de risco, também estão incluídas, as grávidas, pessoas em situação de sem-abrigo ou com risco acrescido e os respectivos profissionais de apoio e também os profissionais de saúde, tal como nos anos anteriores. Ou receberão um contacto, se forem destes grupos de risco, podem até receber um contacto prévio da própria unidade de saúde, uma convocatória, e depois fazem a articulação com a unidade de saúde, ou então basta dirigir-se ou contactar com a sua unidade de saúde ou núcleo familiar de saúde e proceder ao agendamento.
Apesar de ser recomendada a administração das duas vacinas, Pedro Paes assume que se registou nas últimas duas campanhas uma diminuição na escolha pela vacina da Covid-19.
Temos notado isso, apesar dela se manter, continuamos a dizer que é importante a vacinação também contra a Covid-19, porque mantém-se o vírus em circulação. É um vírus que tem potencial de doença moderada a grave, portanto deve-se fazer a prevenção via a administração da vacina. Efetivamente, o que temos notado, apesar das nossas campanhas de sensibilização, é uma diminuição na opção pela vacinação contra a Covid também. Portanto, os números do ano anterior dizem-nos que mais pessoas aderiram só à vacina contra a gripe e não quiseram fazer a coadministração com a Covid-19. Este ano vamos avaliar e vamos ver e depois encetaremos as medidas necessárias para continuar a promover e incentivar a vacinação.
Relativamente à adesão da vacina contra a gripe, o diretor regional da Saúde adianta que os números de 2024 foram muito semelhantes aos anos anteriores. No entanto, espera que o maior número de pessoas se vacine, uma vez que considera ser uma estratégia de primeira linha no combate e na prevenção da doença. Ao contrário do que acontece em Portugal continental, a região decidiu não abranger as farmácias para a administração das vacinas. Questionado sobre a decisão, Pedro Paes afirmou que, até à data, o Serviço Regional de Saúde tem dado resposta às necessidades de vacinação nos Açores e que a inclusão das farmácias neste procedimento seria um processo logístico e custos acrescidos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto e para a jornada 6 do Campeonato de Portugal, o Juventude Esportiva Lagense empatou fora de portas, enquanto o Sport Clube Lusitânia perdeu no seu reduto. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Jornada 6 da Série C do campeonato, a ter lugar neste fim de semana que terminou, com destaque para o empate do Lagense no terreno do Benfica e Castelo Branco. Empate este a 2 bolas no final desta partida. Pedro Lima estava satisfeito com o empate alcançado.
O resultado acaba por ser justo. Uma equipa boa, jogar a uma hora que não estamos habituados, viagem, quase 30 graus, muito complicado para nós. Tivemos 45 minutos muito bons. Na segunda, o Benfica de Castelo Branco veio mais para cima de nós, arriscou mais um pouco. E em duas situações mais ou menos idênticas, se acaba por fazer o golo, 2 bolas paradas.
Já o Lusitânia, a jogar na Ilha Terceira, mais concretamente no campo Carlos Alberto Sousa, na Vila de São Mateus da Calheta, recebeu e perdeu frente ao Vitória de Sernás. 4-2 foi o resultado final. João Cardoso fala numa equipa jovem do Campeonato de Portugal.
Sei que o sentimento triste, mas orgulhoso dos meus jogadores, porque na primeira parte tivemos uma estratégia diferente do que temos tido, baixámos um bocadinho o bloco, fomos maduros e acabámos por ir para o intervalo com o empate. Na segunda parte, entramos novamente a tentar condicionar, tentar marcar o 2-1 para podermos ir para a frente do marcador, mas o Vitória Sacha acabou por fazer o gol, uma expulsão, que eu não vou falar sobre ela, acaba por nos condicionar e depois gols novamente de erros individuais e alguns momentos infantis, uma equipa que é a mais jovem do futebol nacional.
João Cardoso, treinador de Lusitânia, após a derrota caseira frente ao Vitória de Sernás. Os resultados completos da 6ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal foram os seguintes: Benfica e Castelo Branco 2, Lagense 2, Lusitânia 2, Vitória de Sernás 4, Samora Correia 0, Fátima 1, Peniche 4, Mortágua 0, Marinhense 1, Marialvas 0, Oliveira do Hospital 0, Naval 1 e União da Serra 2, Elétrico 2. Na classificação, Vitória de Sernás tem 15 pontos e ocupa o primeiro lugar. Na segunda posição, a Naval com 12 pontos. Terceiro classificado, União da Serra com 11 pontos. Com 9 pontos na quarta posição, o Peniche. Com 8 pontos, 3 equipas: Mortágua, Benfica, Castelo Branco e Marinhense, nas quinta, sexta e sétimas posições, respectivamente. Com 7 pontos no 8º lugar, surge o Lagense, mas com menos uma partida disputada. A equipa do Lagense ocupa então o 8º lugar com 7 pontos. A equipa do Marialvas é nona com também 7 pontos, os mesmos que têm o Fátima na 10ª posição. Lusitânia 11º com 4 pontos menos um jogo. Samora Correia é 12º com 4 pontos igualmente. Oliveira do Hospital 13º lugar com 3 pontos e o Elétrico na última posição com 1 ponto.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.